Olá, tá começando mais uma temporada do Conexão 3, e no último episódio da primeira temporada, a gente teve o Maurício aqui, que é um sobrevivente do massacre do Carandiru. E obrigado a todos vocês
Mais de 5 milhões de visualizações a primeira temporada. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz. E como o Gabs falou, o último episódio só do Maurício deu 160 mil visualizações, o podcast completo. E por isso a
Foram
gente tem que.
muitas views,
Muito,
muita
só
visualização.
agradecimento para vocês. E a gente tinha que começar com grande estilo também, né? O primeiro episódio da segunda temporada. E a gente vai ter a honra aqui de receber a Ellen Baum, mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, educadora social do Núcleo de Memórias do Carandiru, pesquisadora pelo Instituto Reino Educação. Muito chique, temos a honra de receber. Muito obrigada, Ellen, por estar aqui na nossa primeira temporada de falar de um assunto muito importante, né, Gabs?
É, uma parte do cárcere que é esquecida, que é o encarceramento feminino. A gente fala muito de cadeia para homem, os presos, só que a gente esquece das mulheres também
Eu
na
vou ter
cadeia.
até dados aqui de 2024, esse ano. No momento, a gente tem 663.906 pessoas presas, mas só que a capacidade é para 488.000 pessoas, 951, quase 200 mil a mais a gente tem nos nossos
É um
presídios.
amontoado de gente presa, né? Quanto que couber, coloca ali, é
E
uma lata
fia.
de sardinha, né?
Nessas, 28.770 são mulheres que estão presas, 212 gestantes, 117 amamentando dentro das prisões e 119 bebês. Ellen, muito obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, estou muito feliz por participar do podcast.
Você fez parte, né? Eu queria que você começasse contando a sua história para o pessoal que não conhece, como começou? Você fez parte você é regressa do sistema prisional, né?
Sim.
E hoje, com esse currículo espetacular de dar inveja, quase não tive roupa para te entrevistar com esse currículo,
É,
amiga.
superação.
Chique no último,
Superação,
gente.
exagera. Então, a minha história, ela tem, assim, parece uma montanha-russa, né? Eu estava terminando, eu conheci a cocaína com 17 anos,
Nossa,
né?
novinho.
Só que eu fazia uso esporádico quando eu ia em festa, final de
Você
semana.
começou como? Na escola,
No
amizade?
trabalho. No
Trabalho?
trabalho. Saindo com o pessoal do trabalho. Né? O pessoal
Tão novinho.
cheirava, aí eu queria ser escolada igual a eles. Então, até porque eu era mais nova.
17 anos? Nossa, uma
É,
criança.
eu trabalhava numa concessionária de veículos, né? Então, era aquela agitação, né? E aí eu queria. Fui na onda. Só que eu usava esporadicamente. E depois de um tempo eu conheci o pai do meu filho e engravidei com 24 anos, né? Nós namoramos por 7 anos, eu engravidei e aí eu parei, parei total. E aí quando eu fiz, meu filho nasceu, acabou que hoje eu sou mãe solo, né? Graças a Deus, né? Mas quando eu fiz 32 anos, que o meu filho estava maiorzinho, eu decidi fazer faculdade de direito. E aí fui prestei o vestibular, passei e comecei a fazer a faculdade de direito. Aí o que que aconteceu? No final do curso, eu voltei a cheirar com o pessoal da faculdade,
Nossa.
né? E a minha mãe descobriu, e a minha mãe trabalhava no Fórum João Mendes na
Uau.
época. Quando ela descobriu, o que que ela fez? Ela teve facilidade de acesso à justiça, pegou a guarda definitiva do meu filho e tomou meu filho, me pôs para fora de casa. E o meu filho sempre foi minha base, minha estrutura, né?
Imagina isso.
Sem o meu filho, eu já não tinha nada a perder. E aí eu comecei a usar a cocaína, assim, para levantar da cama,
Meu
né? Num
Deus.
estado depressivo muito grande. E acabei conhecendo crack, porque eu fui numa
Nossa.
biqueira, não tinha cocaína, fui na outra, não tinha cocaína. Na terceira, eu perguntei, que droga que você tem? Aí o moleque
Caramba.
falou, ó, eu tenho pedra. Eu falei, então me dá. E a pedra é assim, eu costumo falar, né? A droga é uma delícia, senão não viciaria,
Sim.
né? Então, assim, eu recomendo nem
É feita para
experimentar.
viciar.
Exato. Eu recomendo nem experimentar, porque, né, você, assim, não consegue mais se divertir sem a droga. Então, toda vez que você vai numa balada, você tem que estar. Tá na brisa da droga. Porque senão você não... sabe? Chega a ficar em depressão na balada. Então, até recomendo aí, não...
Nem experimenta.
E aí... você já não volta pra casa. Porque acaba a pedra, você já vai no corre pra comprar outra.
É verdade que o crack vai viciar desde a primeira... fumar, você já fuma, já fica viciado. Que é um barato muito rápido,
eu
né? Que eles
é
falam.
Uns 2-3 segundos, né?
É, a brisa é muito rápida. É. Faz um zoom e aí você continua.
É, por isso que você sempre tem que estar.
Eu não posso afirmar que vicia na hora, porque eu já era usuária de droga. Uhum. Entendeu? Então, o crack, eu senti que o crack era melhor do que a cocaína, porque como eu fazia o uso frequente da cocaína, chega uma hora que não faz mais efeito. Então, quanto mais você cheira naquela ânsia de sentir a brisa e não sentir, você vai usando. E aí, fumei o crack, deu a brisa e eu falei, opa, já substituí. Né?
E o crack é mais barato também,
exato,
né?
E tem um detalhe, né? Eu acabei ficando em situação de rua.
Nossa!
Né? Eu morei ali na Praça da Sé, no Glicério, Cambuci, naquela região
e
ali.
Como que foi esse período na rua? Você é bonita agora, imagina uma mulher...
E como que você foi parar na rua? Era um estudante de direito e foi parar na rua?
Então, foi assim, muito de repente... Né? Porque quando a minha mãe me colocou para fora de casa, porque o apartamento era meu, só que já estava no nome do meu filho, como ela pegou a guarda.
Legalmente.
E aí eu ficava na casa dos outros de favor. Né? E a gente passa muita humilhação, né?
Com certeza.
E aí você, nessa ânsia da pedra, você vai numa biqueira, aí amanhece o dia, anoitece, você tá na rua ainda. Porque o usuário de droga sintética, ele não dorme nem come por dias. Eu cheguei a ficar uma semana sem comer e sem dormir.
Caramba!
Tanto é que quando vocês veem na rua usuário de crack dormindo, que pode...
Por isso
que
aquela feição cadavérica,
pode cair o mundo do lado daquela pessoa, que aquela pessoa não acorda. Que é o sono da morte, né? São noites e noites sem dormir. Então, e se vocês repararem nas ruas, vocês não veem, não encontram mulher dormindo à noite. Não. Por uma questão de segurança.
Nossa.
A gente sempre fica próximo às biqueiras, que pelas leis das ruas, né, você não pode atrair polícia para a biqueira.
Uhum.
Então ninguém vai mexer com você perto da biqueira. E aí eu fiquei assim nessa situação.
Gente, a biqueira é a proteção pra mulher na rua.
Exato. Nossa, exato, porque triste. Não pode atrair, porque senão, né? Tem que parar o fluxo da biqueira, dar prejuízo lá pro traficante, e aí você vai pras ideias, né? Então, ninguém é totalmente proibido. E eu fiquei nessa situação durante 3 anos. E na rua a gente anda em grupos para se autoproteger. Isso foi em 2011, que eu fiquei em situação de 2011 a 2013. O que que acontece? Tava na época que eles estavam matando, colocando fogo nos moradores de rua. Então, a gente anda em grupos para se autoproteger ali, né? Reveza para dormir, cuida, tal, né? Lógico que tem uns pega pra capar, tem umas brigas, um rouba o cachimbo do outro, mas assim... Quando é contra estranhos, a gente se protege.
Mas você já passou algum perigo na rua de alguém tentar te violentar?
Já.
Assim?
Eu andava com uma faca aqui e outra aqui.
Nossa.
Entendeu? E assim, eu nunca fui do contexto do crime. Eu reciclava lixo, vendia no ferro velho pra comprar a droga, o corote. Eu não tinha dinheiro pra comprar o dinheiro completo pra comprar o corote, porque na rua não dá pra ficar de cara limpa também, né? Eu comprava metanol, eu bebia metanol.
Meu
Lembra do
Deus.
Metanol na época? Que era bem mais barato do que
que é
o corote. Ah, é o etanol de hoje.
Tipo um álcool puro.
Ah, álcool puro?
É. A gente bebia. E o pessoal bebe etanol até hoje, porque...
Nossa, isso deve correr tudo por dentro.
Então, menina, eu não sei como eu tô viva até
pois
hoje.
Pois é. Deus.
E Deus protege, viu? Então, o que que acontece? Eu sou capricorniana, né? Então, tudo vira negócio e tal. E aí eu consegui comprar um carrinho de feira de um dos meninos para poder fazer a minha reciclagem. E troquei esse carrinho por uma carroça. E aí roubaram a minha carroça, eu fui atrás, né? E aí, porque a gente conhece todo mundo, né? É como se fosse cidade do interior.
Eu tenho um amigo que trabalha na Cracolândia, ele é assistente social. Ele falou que lá é, todo mundo se conhece.
Todo mundo.
E o problema que acontece lá de briga, assim, é quando vem gente de fora que não sabe mais ou menos como funciona
o proceder.
Dentro.
É, que não conhece o proceder.
Você ficava
é
na
mesmo.
Cracolândia ou na Sé?
Tem várias Cracolândias, né? Que o pessoal fala, ah, Cracolândia, coloca que nem endereço. Não é, a gente migra. Né? Dependendo da qualidade da droga, se está moiada a biqueira, entendeu? Então a gente vai migrando. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás da minha carroça e esse cara começou a me bater. Então ele me dava murro, eu caía no capô do carro.
Meu Deus.
Eu levantava e ia para cima dele e ele dava de novo. Aí no terceiro que eu caí, eu pensei, né, pô, eu vou levantar, ele vai me bater de novo, né? Então eu já tenho que levantar e ir pra cima com tudo. Então eu já peguei a faquinha aqui, levantei e dei, e pegou de raspão aqui nele. E aí tá, olha como são as coisas, como a sociedade é misógina, né? Tava vindo uma viatura, né, que já tinha visto ele me bater.
A aí, viatura viu ele batendo numa mulher no meio da rua e não parou, tranquilo?
Parou. Ah. Quando eu meti a faca nele, parou. Começou a me xingar de vagabundo. Pode falar palavrão aqui? Não sei.
Fica tranquilo.
Pode falar.
De vagabunda, lixo, não sei o quê.
Você foi agredida e os policiais ainda te agrediram verbalmente.
Em vez de me acolher
me
proteger,
passada.
Não. Né? E o cara do lado deles, assim... Normal, assim, ai, fazendo
uma de coitada,
aquela
não.
cena, e a polícia me xingando de tudo, e ainda mandaram eu correr, porque me ameaçaram, né, é melhor você vazar daqui, senão vai ficar ruim pra você, entendeu?
Passando.
E sem a minha carroça, que foi pior.
Então, cara, você foi agredida, carroça, roubada e ainda ameaçada pela polícia.
Porque a carroça, além de ser o meu instrumento de trabalho, eu jogava uma lona por cima do...
E dormia
embaixo, entende? Era uma forma de eu me proteger do sereno, da chuva, do frio à noite, né?
E das pessoas
Parava
também.
Parava na Rua da Biqueira, ali perto, jogava aquele cobertor que a gente chama do cobertor do Batman, né? Que o morador de rua amarra aqui, sai parecendo o Batman, né? Lá tem um monte. E ainda machucada, né?
Nossa, que triste.
Levei três murros, cara.
Quantos anos você tinha nessa época?
Eu tinha, acho que... foi em 2011, eu tô com 52.
30, agora nova. Meu Deus.
Entendeu? E aí... eu fiquei com esses lances de memória péssima também, viu? Porque não foi só por causa da droga. Foi também por causa dos psicotrópicos que eu tomei depois, né? E aí, o que aconteceu? Em outubro de 2013, é proibido fumar crack durante o dia na rua, perto de idosos, de criança, né? É bem legal quando a gente está num lugar, tipo, nas mini Cracolândia aí, que você vê descendo uma criança na rua, aí sempre o primeiro grita, olha o anjo.
O anjo.
Todo mundo esconde a droga e o cachimbo.
É uma regra entre vocês.
Tem um proceder. E é engraçado que esse proceder da rua, ele é muito parecido, é o mesmo praticamente que o da cadeia. É o mesmo, entendeu? Então eu não tive muito problema de adaptação, assim, mas... só com o dialeto, né? Com as gírias carcerárias que eu tive. E aí, o que que acontece? Era umas 4 horas da tarde, eu tava com as meninas, né? E com umas 4 mulheres negras. E a gente queria rapar o cachimbo. Porque quando a gente não tem dinheiro pra comprar pedra, a gente fuma borra, né? Então tem que desmontar o cachimbo. Tem que desmontar o cachimbo, rapar.
Tem gente, às vezes, abaixada num canto ali, bichinho aqui.
Isso, rapando pra fumar aquela boa, que é até mais gostosa que o crack, né? Que a gente toma até cuidado pra não tragar com força, pra não queimar a borra. Porque aí ela fica caramelada, fica mais gostosa. É isso que eu falo, droga. Meu, nem
longe
experimenta.
Longe das drogas.
Porque, e também esse ritual todo, né? De rapar, tal, parece ali uma droga artesanal, tudo aquilo seduz, né? Então, o que, que a gente fez? E não podia fazer isso de dia na rua. A gente foi até Biqueira, pediu licença lá pro gerente para usar o barraco para poder fazer isso, pra gente fumar, né? E ele deixou. Aí estamos lá sentada no chão assim, né? Tudo distraída assim. O choque invadiu. A gente continuou ali rapando cachimbo. Porque nenhuma de nós era do
ninguém era traficante.
Do contexto. Uhum. Não. Os caras correram, a gente ficou. Só que o teto tava molhado assim de droga, né? Tinha cocaína, maconha, pedra, né? Tinha de tudo.
Nossa, e como que você ia explicar?
Era. Eu pesava 45 quilos.
Nossa.
Eles não querem explicação. Eles falam assim, a gente sabe que vocês são usuária. Vocês têm que dar o nome do dono da droga.
Nossa senhora.
E nisso, tomando coturnada. Entendeu? Eu tomei cada coturnada aqui nas
sendo
costelas.
Agredida.
É, só de falar daquelas pontadas aqui.
Lembra da dor.
É. E pra gente entregar o dono da droga. Só que a gente sabe que vai morrer.
Claro.
Na rua, na cadeia, né? No...
Essa X9 intenção de morte.
Vai comer grama pela raiz, entendeu? E aí a gente segurou firme e pedindo, pelo amor de Deus, não, a droga é nossa, leva a gente, prende. Pedindo, pelo amor de Deus, pra prender, porque não aguentava mais apanhar.
Meu Deus. Você entendeu? Olha a violência policial com mulheres.
Exatamente. Você vê isso já em 2013, né? Que não tinha esse negócio de Instagram, de...
Câmera em tudo quanto é lugar.
E as pessoas estão muito assustadas hoje com essa violência policial, entendeu? Imagina antigamente que não tinha câmera, né? Que não tinha essa divulgação toda, essa visualização toda.
A minha impressão é que sempre teve, só que agora a gente tem um acesso a ver. Porque
exato.
Tem câmera em todo lugar.
A diferença é que a gente tem um governo miliciano, entendeu? Que quer tomar o poder, porque agora, hoje estava sendo votada uma PL lá para dar mais autonomia para os governos do Estado, decidir sobre a lei penal, né? Para colocar, tipificar novos crimes, para aumentar a pena, entendeu? Então, quer dizer, tá, eles tomaram o Estado de assalto. O nosso secretário da Segurança Pública e nosso governador.
Que a polícia que foi feita para proteger, espancando mulheres. Quatro mulheres, vocês estavam em quatro?
Cinco. Isso quando não cometem abusos.
Meu Deus.
Né? Teve uma situação que eu estava saindo da Biqueira, mas eu ainda não estava em situação de rua. E a PM estava invadindo, a PM estava entrando. E como eu não estava em situação de rua, eu estava bem arrumado, eu passei por eles. Cheia de papelote de cocaína no bolso. Mas eu falei, mas se eu virar, eles vão sacar que eu tô com droga. Então eu continuei andando e passei por eles. Só que quando eu cheguei na calçada, isso saindo da favela, quando eu cheguei na calçada, tinha uns PMs lá, tudo sem identificação. Aí eu já fiquei com medo, né? Tirei identificação. E aí veio e começou a me cantar, né? E aí eles perguntaram se tá com droga. Falei, tô com droga, eu sou usuária e tal. E aí, que eles falam, né? É melhor você falar que se a gente achar, já era. Né? E começa a ameaça, né?
Uhum.
E aí eu falei, tô, tal. Aí eles tomaram a minha droga, eu tava com R$30 no bolso, tomaram o meu dinheiro e o cara ainda fez assim, se você quiser de volta, me dá o número do teu celular.
Meu Deus!
Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim. Aí ele falou assim: ou você dá, ou você dá. Entendeu?
Não dá nem pra defender, falando que tava cumprindo a lei.
É, e eu não podia nem dar um número errado, porque ele tava. Ele abriu.
Ele queria ligar pra ver se tocava.
Ligou na hora pro meu telefone celular pra ver, entendeu? E aí eu nunca mais voltei nessa biqueira. Eu fui embora, ele falou assim, depois que a gente pegar o moio, eu te ligo, o moio eu acerto, né? Aí,
nossa!
Aí eu fui embora, nunca mais voltei nessa biqueira, claro. Entendeu?
Nossa, com certeza.
Então, quer dizer, fora os abusos que comete, sabe? Sim.
Bom, e daí eles te prendem, depois de espancarem vocês, prenderam. Lá voltando.
Isso, aí levaram a gente pra delegacia. A gente apanhou mais lá para poder assinar a nota de culpa lá, a confissão, né?
Vocês confessaram o quê?
Que a droga era nossa.
Vocês confessaram como nome. Traficante?
Como traficante, a gente assinou.
É, porque se desse o nome de quem é.
Não, e não tem como
era
você
morte,
falar, eu não vou
eu
assinar
confessar que era
eu não
traficante.
Não. Primeiro que eu falei, eu preciso avisar a minha família. Eles falaram assim, só depois que você assinar aqui. Senão...
Pra que lei, né?
E aí, meu, e você tá apanhando, você assina até... Gente, você assume até corpo.
Parece que tortura não é normal, né? Era uma coisa normal. Né?
Entendeu? Mas é até hoje. É. Sempre foi no nosso país. Desde a invasão, né, em 1500. A tortura sempre foi naturalizada. Né?
Que triste.
Teve a invasão do país, teve a ditadura. E até... Ó, quando teve a abolição da escravatura, em 1888, 2 anos depois, porque não teve política pública para essas pessoas que foram libertas, né? 2 anos depois, sancionaram a lei da vadiagem. Para quem que era essa lei? Para quem não tinha emprego, não tinha casa, moradia, entendeu? Então, eles mudaram o nome de senzala para penitenciária.
É isso mesmo.
Né? Tanto é que eu fui presa com essas mulheres negras, aí o que aconteceu? 4 dias depois, a gente foi transferido para Franco da Rocha. E a abstinência do crack, ela é absurda, né? A gente sente dores internas. Dores internas, assim, nos órgãos. Fala, meu, eu tô com câncer de fígado. Umas coisas muito loucas, assim, né?
Mas enquanto vocês estão presos, isso é tratado?
Então, vai vendo. Aí, o que, que aconteceu? E a gente arrumava muita confusão. Porque a gente estava em abstinência, gritava, chorava.
Nossa,
aí reclamava.
Filmes, mas é isso mesmo.
Aí é aquela irritação, né, tal. E aí teve uma briga generalizada lá no pátio de Franco da Rocha. E eu vivia na capa. Na capa é
a capa?
A grade da saída do pátio.
Ah, tá.
E eu passava o dia sentada lá esperando meu alvará. Que eu não era traficante, então na minha cabeça...
Você ia ser solto a qualquer momento.
Eu ia ficar uns 2, 3 dias. Então eu acordava e ia pra capa. E aí teve uma briga lá no pátio, tal, não sei o quê. Aí uma das meninas, a Zica, correu, grudou assim na capa e começou a pedir socorro. Quando o diretor de disciplina entrou na gaiola pra ver o que estava acontecendo, ela olhou pra mim, olhou pra ele e falou assim, ela quer me matar. O diretor já olhou pra mim, já pegou a chave na sede de me catar,
meu
né?
Meu Deus,
aí
você
eu olhei
tava
pra ela. Eu olhei pra ela e falei assim, mano, eu nem sei quem você é.
Como que
eu
te
mas
matar?
Agora eu vou te matar. Aí eu grudei ela, porque as meninas já estavam vindo pra catar ela também, né? Que, da confusão. Aí eu catei ela e joguei no meio das meninas e fui pra cima dela. Mas não deu nem tempo de eu bater, porque foi aquela... confusão, aquele linchamento. Por quê? Porque ela deu uma acabada de vassoura na cabeça de uma das companheiras e é proibido na cadeia do 15 você tirar sangue da companheira, do companheiro.
Tem essa regra?
Opa, tem todo um proceder lá dentro também, entendeu? Lá em Franco da Rocha, por exemplo, não podia nem falar palavrão.
Uau.
Não pode gritar, que elas perguntavam, e aí, tá perdida na cadeia do 15?
Caramba, então tem... a gente tá falando de dentro de um presídio que as pessoas têm aquele preconceito, não pode falar palavrão e nem falar alto.
É, quando eu saí, conversando com a minha irmã mais nova, ela gritava e falava palavrão pra caralho, né? Aí eu falava assim, e aquilo me dava até tontura. Eu falava, nossa, meu, como você é boca suja. E aí ela olhou e falou assim, você saiu da onde? Né?
Porque a gente vê muito lugar chique, as pessoas falando alto e falando palavrão.
Exato.
Ninguém imagina que na cadeia tem essas regras.
Mas isso é lá em Franco da Rocha, que é o centro de detenção provisória. Que a gente fica lá esperando a sentença e depois é transferida para as penitenciárias. As penitenciárias já é mais esculachado, sabe?
Uhum.
Mas lá no centro de detenção de Franco da Rocha, porque chega as primárias que não sabe tirar a cadeia, é uma forma, aí fica emocionada, malandrona, bandidona, né?
Acaba a graça.
E aí chega e fala, opa, aqui não, né? Depois de um tempo eu virei até disciplina da cela.
Uau!
Quando eu cheguei lá, eu não entendi o que elas falavam, porque é jega, é brilho, é quieto, né? E cada
todo dialeto
jega é cama, que é brilho é calcinha.
Ah, brilho é calcinha?
Brilho é calcinha.
Caramba.
Você não pode deixar pendurar sua calcinha pra secar na vista das outras, porque você tá brilhando, tá chamando atenção.
Ah, entendi.
Entendeu? E jega é cama, quieto é cortina. Porque você fecha a cortina ali e come quieto, entendeu?
Entendi. Então... E quando você chega nesse lugar, como que é para o pessoal entender? Uma mulher que chega na primeira vez na penitenciária, como foi esse dia para você?
Então, mano, as manas, elas também apavoram, sabe? Quando eu cheguei, chega o bonde, né? As mulheres que foram presas naquela semana. Chega tudo, entra pro raio, todas juntas. E só que quando colocaram a gente no convívio, porque a gente fica 15 dias, no mínimo, aí, no
Vocês
máximo. Isoladas, que é o regime de observação. Que
sozinha?
Lá em Franco da... Não, tudo na mesma cela. Chama de inclusão, né? E depois desse tempo, vai pro convívio. Só quando colocaram a gente pra dentro do raio, as manas tava na tranca já. E elas começaram a bater grade e gritar, olha o bonde, quem tem medo se esconde. Porque chega o bonde novo, se tiver alguma que tá lá dentro, tiver treta com alguém da rua, já chega pra cobrar, entende? Então por isso que fala, olha o bonde, quem tem medo se esconde. Porque tá chegando o bonde.
E
se você ramelou na rua,
já é.
Pô, eu fiquei no desespero, né? Aquele barulhão, olha o bonde, tá, não sei o quê. E aí eu ouvi assim, paga branquinha aqui.
Que era você.
Puta, eu falei, nossa, morri, eu vou morrer. Mas me deu um desespero, que eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, viva, porque eu quero ver meu filho, nem que seja pela última vez.
Nossa, o filho foi a sua inspiração.
Meu filho foi meu suporte, né, ali, lá dentro, né, o amor materno que me salvou ali. E o crochê.
Ai, que bom!
Eu sabia fazer crochê, né? Então, o que aconteceu?
Vocês chegam lá, se acessam em uniforme, alguma coisa, tipo, mulher...
Eles entregam uma troca de uniforme, não tem lingerie, né, nem chinelo de dedo. Dão a espuma, né? A espuma, o cobertor lá do Batman. E não tem travesseiro também.
Não tem lingerie, mas você vai com a mesma calcinha, se você não tiver pra trocar, você fica com a mesma calcinha.
É, tanto é que eu joguei a minha fora, fiquei um tempão até a unidade me disponibilizar uma calcinha. Tempão.
Uma calcinha?
É.
E depois de quantos dias?
Ó, a gente chega na triagem, a gente recebe o kit. O que que é o kit? É dois rolos de papel higiênico, dois pacotinhos de absorvente, cada um com 8.
16. Né?
Uma escova de dente, uma pasta. Isso a cada 2 meses.
Opa, peraí, alguém não entende que é uma menstruação, né?
Então, aí você já, ó, já, vamos começar. Quem faz as leis? São homens brancos.
16,
né?
Não então, dá nem tá para um ciclo.
Quem tá na administração do sistema prisional? São homens, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária. São homens, né? O homem vai entender o que é um fluxo menstrual?
Eu não entendo.
Vai. Cê, entendeu?
Você tá falando assim, duas caixinhas pra 2 meses pra mim.
Pô, não dá.
Não
dá pra um fluxo.
Exatamente, pra quem, homens, entendeu? Que estão assistindo, não dá pra um fluxo.
Não dá pra um fluxo. E de péssima qualidade ainda. E aí, tem o racionamento da água. Na minha época foi pior, porque foi na época da crise hídrica do Alckmin.
Nossa.
Então a gente tinha uma garrafa pet de 2 litros com água... Pra usar pra tudo, pra beber, fazer higiene, dar descarga, entendeu? O dia inteiro. Então, a gente punha balde, quando chovia, debaixo da calha, daquela água que passa no cocô do pombo, tal, não sei o quê, pra ferver aquela água na perereca, né? Deixar esfriar pra poder beber e fazer a nossa higiene.
É uma garrafinha pra
2 litros. Assim,
não, 2 litros d'água que a pessoa tem que tomar por dia. Eles tinham pra fazer tudo.
Pra fazer tudo.
É, 2 litros é o mínimo por dia.
Então, não... Entendeu? E por isso que sai muita gente com desnutrição lá.
Com doença.
E aí, o que acontece? Quando eu cheguei, eu não entendia o que elas falavam, e aí me deram um papel, uma caneta pra eu escrever carta. Mas eu não tinha pra quem escrever, eu comecei a anotar a palavra e o significado. Porque vai pras ideias, tem palavra que é proibida, por exemplo, coisa não pode falar, né? Porque coisa é oposição, coisa. Ou é Jack, estuprador, ou é oposição, é quem tá no seguro. Aquela música da Beth Carvalho, coisinha, é proibidíssima.
Vai cantar lá já.
Não pode assoviar, porque quem assovia é passarinho de polícia, cagueta.
Caramba, quantas regras.
É, não pode falar, presta atenção, você fala dá uma atenção.
Por que não pode falar, entendeu? Presta atenção?
Sei, tem umas coisas que eu... Então eu só anotava e falava, opa. Deixa eu ficar. Senão você vai pras ideias. Entendeu?
E pras ideias é que não fez coisa, fez a coisa errada.
Errou, vai ser cobrado, entendeu? É bem a disciplina dentro da cadeia. Você não pode gritar, senão você tá perdida na cadeia do 15. Então tem várias situações ali que eu fui anotando. Tanto é que eu terminei de escrever a minha biografia, e no final tem um glossário com as gírias carcerárias, com mais de 100. Caramba. Que eu trouxe da cadeia.
Já lançou esse dicionário?
Ainda não, tô atrás de editora.
Vai voltar aqui para falar no lançamento.
Tô atrás de editora. E aí, teve essa briga generalizada, tal, não sei o quê. Como não tinha castigo, cela, o pote é castigo, né? Pote pra por todo mundo ali, né? A diretora começou a bater no reconhecimento pelas câmeras e as fichas. Só que eu fui presa com 45 quilos, né? Parecia um panda, isso aqui preto, que não dormia, suja e tal, né? E aí, quando eu passei na triagem lá, eu tava limpinha já, né? Alimentada.
Não te reconheceram.
Não me reconheceram.
Meu Deus!
Não bateram reconhecimento. E aí, mandaram me chamar, né? Só que eu já tinha me envolvido em mais confusões. E aí, dona Kátia, diretora lá de Franco da Rocha, eu sentei, ela olhava assim pra mim, olhava pra tela do computador e olhava pro diretor de disciplina.
Quem é essa?
Falava, leva ela pra triagem pra tirar outra foto. E aí ela me virou o monitor e falou, olha isso aqui.
Não é a mesma.
Ninguém
questão.
Te reconhece, né? Aí ela falou, né, eu sei que você tem problema aí com dependência química e tal, mas eu não quero que você tá causando na minha cadeia, não quero você na minha cadeia. Você tem duas opções, você aceita fazer o tratamento de desintoxicação ou eu te transfiro lá pra PFC. Só que tem um problema, quando você é transferida, você começa a tirar a cadeia do zero, porque quando você chega, você vai dormir lá no boi, né? E conforme vai cantando as liberdades, você vai... E eu já tava na jega.
O que é jega?
Cama.
Ah.
Né? São três jegas, cama de cimento.
Ah, tá. Você já tava pra deitar.
E boi é?
Boi é banheiro. Banheiro, boi é banheiro. E aí você paga a praia, né? Pagar a praia, dormir no chão, valetar. É uma de cabeça pra baixo, outra de cabeça pra cima.
Então quando você chega, não tem nem cama. É chão.
Não tem. É chão. Não tem nem cigarro, né? Porque as mulheres não têm visita. Entendeu?
Mulher não tem visita?
Não, mulher não tem, é abandonada no sistema. O primeiro a abandonar é o companheiro, pela facilidade de arrumar outro relacionamento. E a maioria tá preso também. Então já põe o nome de outra no hall. No hall de visita, né? Porque a maioria das mulheres caíram na portaria levando droga pra eles. A mulher, ela é presa por dois motivos. Ou por amor ou por dor, né? Ou por causa do companheiro que foi preso e ela sumiu ali pra poder sustentar os filhos e ele na cadeia. Ou por dependência química, que é a maioria. É a maioria. E aí vem o Estado, trata a dependência química como um problema de segurança pública, sendo que é um problema de saúde pública, né? E aí eu fui a única que tive acesso a esse tratamento de desintoxicação.
Nossa.
Mas até então, eu só comecei, fui entendendo esse racismo institucional depois que eu entrei na militância. Que eu comecei a fazer formação racial, formação de sexualidade, né? Porque na cadeia também não tem a LGBTQIAPN mais. Não. Tem mulheríssima, sapatão e entendida.
Opa, peraí, qual que é? Não entendi.
Então imagina o quanto eu estudo até hoje, né, sobre racismo e sobre a comunidade LGBT.
E quais são essa classificação, então, que você deu, que é interessante?
A sapatão, ela, no momento da relação, ela nem tira a roupa. Ela não pode ser tocada. Se ela for tocada, ela é sapatão foló. Que é, sapatão foló é sapatão gay.
Nossa.
Né? E é mó bullying. É mó bullying na cadeia, né? Mó sapatão foló, vai, seu gay. Entendeu? E entendida é aquela, ela se relaciona com mulheres, né? Só que ela se identifica como mulher.
Sim.
Ela não... Não, não,
não é masculinizada.
Não
é isso.
Não, não é trans, né? É, tem cabelo comprido e tal. E a mulheríssima é aquela que não se envolve com mulher. De jeito nenhum.
É hétero.
É, é hétero. E aí, só que assim... Você olha como o sapatão sofre na cadeia, né? Quando tem blitz, quando o Gir entra, que o Gir é o... É, hoje é o choque de antigamente.
Tá.
Que faziam as blitz na cadeia, né? Hoje chama de grupo de intervenção rápida. Mas é o mesmo modus operandi. Quando o Gir invade, o sapatão corre pegar a calcinha emprestada, porque eles usam cueca, né? Calcinha emprestada... Pra se fingir de mulher, porque apanho. E aí eles batem, falam assim, ah, você não quer ser homem, vai apanhar que nem homem.
Eles batem por nada.
Por nada, porque é sapatão.
Meu
Deus. E o crime organizado também tem maior preconceito, porque leva chifre. A mulher é presa, né? A cunhada é presa e trai o irmão lá com a sapatão, entendeu? Então eles também não gostam.
Ela não é defendida por ninguém.
Não.
Ela tá... Não. É...
Ah, pra você ter uma ideia... As meninas do semiaberto que estão presas agora no Butantã, isso agora, é até denúncia que eu vou fazer. A diretora de lá, a dona Rosângela, ela é homossexual, a diretora de disciplina é a mulher dela e elas perseguem os sapatões lá. O homem trans, né? Que pode
não
falar.
Não dá pra entender por quê.
Persegue. São torturados, apanham, são jogados no castigo. E só sai de lá depois que os hematomas, as marcas, desaparecem.
Gente, entendeu? Por que, que essa agressividade? Qual que é o motivo de tanta violência? Só simplesmente por opção sexual?
A sociedade
pessoa?
É assim.
Felizmente.
Entende?
Nos próprios comentários do último episódio, tava um show de horror. E deixar avisado pra vocês também que se for racista no comentário, se for desrespeitoso, o comentário não vai vir pra cá.
Não, pode deixar, porque eu trabalho com Maurício Monteiro, né, no Núcleo Memórias Carandiru. E ele adora conversar com haters nos comentários lá. E ele realmente, ele tem um jogo de cintura ali, porque é com essas pessoas que ele... O próprio Maurício falou pra mim, né, a gente tem que dialogar com essas pessoas. Entendeu? Porque conversar com os nossos é fácil, né? A gente tem o mesmo pensamento, a gente segue a mesma ideologia, né? E é com essas pessoas que a gente tem que conversar, mas concordo com você, de forma respeitosa.
Exatamente.
Entende? De forma respeitosa. É, as pessoas têm que aprender a respeitar a opinião dos outros, o espaço dos outros, entende? Vamos debater, mas vamos debater com educação.
Sem se xingar, sem
racismo.
Exato.
E sem cometer crime, né? Porque tem uns comentários que eu falo aí, ó, depois sou eu que tenho crime, número de matrícula.
Não é. Racismo é crime, sim, lembrando, viu? É. O Gabs pode denunciar todos esses comentários racistas.
É, e o que esse pessoal tem que colocar na cabeça é que a gente passa tanta humilhação, eles não tiram só a nossa liberdade, eles tiram a nossa dignidade, entendeu? Eu entrei dependente química no sistema penitenciário, e eu saí uma criminosa em potencial. Porque eu saí com ódio, revoltada, entendeu? E assim, a gente aprende de tudo lá dentro.
É uma
e a única
crime,
porta que tá aberta pra gente aqui fora é a do crime. Então eu entrei dependente química, saí uma criminosa em potencial, e hoje eu tô aqui falando com vocês porque eu tenho meu filho, que o meu filho segurou na minha mão e falou, não, vem comigo, você é minha mãe. Eu não vou te abandonar. E ele é responsável pela minha formação. Entendeu? Na pandemia, eu conheci o Instituto Rino Educação, né, que também é muito responsável por toda a formação que eu tenho, que me ofereceu uma bolsa para participar dos grupos de estudo do Instituto. Então, eu comecei fazendo História do Direito. Hoje, eu tô no grupo de estudo das pensadoras latino-americanas,
que
é o empoderamento da mulher sobre feminismo e tal. Então, o Instituto Rino faz parte dessa minha formação também, né? E o Maurício também, que eu conheci na pandemia, porque eu tinha muita vergonha de falar sobre o meu passado, e ele e meu filho falaram, não, tua história tem que ser contada. É uma história de superação. Para as pessoas que hoje que estão na mesma situação que você esteve, para saber que existe um caminho, entendeu? Mas eu sou uma mulher branca, entendeu?
É isso que eu queria tocar o assunto. Qual é a diferença de uma mulher negra presa e uma mulher branca?
Começa pela sentença. As sentenças são mais severas. Eu saí antes. É. A gente, quando recebe uma sentença, a gente recebe junto com ela uma pena de multa. Quando a gente sai, a gente tem que pagar essa pena de multa também.
Pagamento?
É dinheiro. A minha tava em 20 mil reais quando eu saí. E tem companheiras minhas que estão lutando até hoje.
20 mil reais.
Tem pena de multa de 300 mil. Quem sai com esse dinheiro da cadeia?
E se você não pagar, o que
acontece? Então,
aproveitar falar das fake news, né? É mentira que a gente tem direito a votar. Preso não vota.
Vocês gostaríamos. Têm auxílio reclusão, mentira. De um salário.
Auxílio reclusão foi para quem trabalhou e contribuiu com o INSS.
Quem tinha carteira assinada. Quem Exato. É preso com carteira assinada contribuindo para o INSS tem direito ao auxílio reclusão. Agora quantos?
E ainda, depende.
Tem carteira assinada,
e ainda
gente?
Não é assim, porque assim, se, até 2 anos. Se passou de 2 anos, por exemplo, se foi demitido, passou 2 anos, você já não tem mais direito ao auxílio reclusão. Entendeu?
Ah, tem essa ainda.
O que que acontece quando a gente é preso, sentenciado? O seu título, ele é suspenso. Título de eleitor é suspenso, que é o documento obrigatório para você arrumar um emprego. Aí, você não arruma emprego, você não consegue nem parcelar essa pena de multa. Como é que você vai parcelar se você não tem emprego? Seu nome vai para a dívida ativa, suja o teu nome.
Sim.
E aí você não consegue alugar uma moradia. Então, você sai da cadeia, você por causa do Estado, você não consegue nem um emprego e nem um lugar para morar. Qual é a porta que tá aberta?
De novo.
Pô, Ellen, você tá passando necessidade? Bom, vem trabalhar com a gente. Entendeu?
Nosso
fica aí na
próprio
biqueira.
Estado te caminha pro crime novamente.
Exato.
Você entrou, fica nesse ciclo, então.
Exato. Então, e por isso que eles querem privatizar. Quanto é que vai custar cada cabeça? Quanto é que esses políticos corruptos vão colocar no bolso? E quanto é que eles não colocam construindo cada vez mais penitenciárias com superfaturamento? Entendeu? Então essas pessoas têm que entender isso.
Ainda
a gente
privatizando, não vai então, ficar todo mundo lá sem trabalhar, não.
E trabalho escravo, que eu já fazia em Franco da Rocha, que eu trabalhava o mês inteiro para ganhar R$6.
Peraí, como é assim?
No Franco da Rocha, eu ganhava R$6 por mês, que dava pra comprar um maço de derby vermelho.
Ah, não. Uma coisa é, vamos colocar pra trabalhar, mas vai ser pago pra trabalhar.
Mas sabe o que a gente aceita?
Outra coisa.
Faxina.
R$6 por mês.
Sabe o que a gente aceita? Por causa da remissão. 3 dias trabalhado é um de liberdade. Então, quer dizer, a gente faz qualquer negócio pra sair o quanto antes daquele lugar. Entendeu?
Imagina o lugar.
E aí, voltando. A gente naturaliza tortura e morte. A gente vê a companheira morrendo do nosso lado, a gente fica chateada, fica. Sabe o que a gente pensa? Antes ela do que eu, porque eu quero sair pra ver meu filho. Eu quero sair pra reconstruir minha família, minha casa.
Vocês são uma zona de guerra,
então,
né?
Então a gente sai.
No inferno lá.
Se eu tiver que voltar, porque eu saí, fui procurar meu filho. Falei, filho, me dá uma oportunidade. É tudo que eu preciso. Porque só tem uma porta aberta pra mim. Foi quando ele segurou na minha mão e falou, não. Você é a única coisa que eu tenho no mundo, ele falou.
E sua mãe?
Entendeu? A minha mãe, a gente se recuperou nosso... eu tava em Franco ainda, depois de 3 meses, ela foi me visitar, chorou muito. Aí ela começou a me visitar, conheceu as meninas, né? Porque é uma cela pra 12 mulheres, tinha mais de 25, né? E aí a minha mãe era super bem tratada, elas faziam a unha da minha mãe. Nós fizemos uma festa surpresa de aniversário pra minha mãe lá dentro, entendeu? Então a minha mãe foi desconstruindo aquele estigma, né?
Eu acho importante falar isso, porque às vezes tem muitas mães que devem estar assistindo a gente, pais com filhos envolvidos, infelizmente, com drogas, e que coloca pra fora achando que isso é a solução, em vez de achar uma clínica, um tratamento, não vê como saúde, ah, é vagabundo, tá na droga porque quer, não entende que aquilo é o vício, é uma doença. E vendo aqui a sua entrevista, se a sua mãe tivesse feito ao contrário, em vez de colocar na rua, procurasse ajuda.
Sim.
As coisas seriam totalmente diferentes.
Que foi o que aconteceu na cadeia, né? Porque aí eu fui fazer o tratamento, né? E falando, voltando ao racismo, né? Eu não sei se vocês já leram o livro da Cida Bento, Pacto da Branquitude.
Não.
Foi lendo esse livro que eu passei a entender o racismo institucional. É, dentro da cadeia, mesmo com todas as torturas, com tudo, todo sofrimento, eu ainda estava em cima dos meus privilégios brancos. Eu não gosto da palavra ressocialização, a gente costuma não usar, quem é egresso do sistema prisional.
É, mas
como eles usam, o Maurício diz que não tem como ressocializar quem nunca foi socializado, né? E o que que acontece? Como eles usam essa palavra, eu vou usar aqui, né? É, se for para ressocializar alguém, que seja uma pessoa branca. Ó, ela leva, vamos levar lá pro tratamento de desintoxicação, as outras não.
Ah, quem, as mulheres pretas não tinham foram, acesso.
Não foram, não tinham. E aí, tudo bem que não é aquele puta tratamento, né? Eu tomava 9 psicotrópicos, né, por dia. Eu tomava 3 carbamazepina, 3 sertralina e 3 rivotril. Então, ficava, era mais pra anular, né? Ó, vamos anular. Nossa, ela.
Era pra dopar.
Só que era, meu, me ajudou muito com a abstinência, né? E aí, quando as minhas companheiras tinham crise de abstinência, eu dividia com elas. Nossa. Entendeu? Porque eu sabia o que era aquilo, né? E aí, vocês já ouviram falar desse projeto de remissão por leitura?
Já.
Então, a gente lê um livro por mês, faz a resenha, manda pro juiz e ganha 4 dias de liberdade.
Olha que maravilha.
Aí eu tava no Butantan já no semiaberto e eu fui escolhida para participar do projeto piloto. Eram 1.500 mulheres e 80 vagas. A diretoria foi lá e escolheu a dedo majoritariamente mulheres brancas para participar desse projeto piloto. As
80 brancas. Nenhuma negra.
Praticamente, tinha 2-3 mulheres negras.
De 80, 2-3.
Entende? É, então você, 4 dias de liberdade por mês, vamos colocar a branquitude. Então, quer dizer, existe esse pacto da branquitude velado, entendeu? Se for para ter uma mulher branca e uma mulher negra, bom, quem que vai sair antes? Vamos facilitar para a mulher branca. Tanto é que a pena multa, quando extinguiu a minha punibilidade, o juiz de ofício extinguiu, deu a extinção da punibilidade e tal, e a baixa da pena de multa. De forma discricionária. De ofício, ele foi lá e...
tirou.
Não, baixa a pena dela. Entendeu?
Agora das outras...
E eu tenho companheiras lutando até hoje, que teve que judicializar, porque vai morrer e não vai conseguir pagar, mesmo que parcele. E o juiz de primeira instância indefere, tem que ir para a segunda instância.
Negras.
Mulheres negras.
E o pior é que falam tanto desse negócio de ressocializar e tal, mas...
Exato.
O sistema não ajuda.
E aí, as penas são mais severas, né? Desse número que você falou, de quase 30 mil mulheres...
28.770.
Eu vou te trazer
presas.
Outro dado. 63,5% dessas mulheres são mulheres negras, mães, arrimo de família.
Nossa.
Mãe solo, arrimo de família. Entende?
Que foi...
Então, veja como é um projeto da continuidade da escravidão.
É,
veja.
Infelizmente.
Quando as mães são presas, que essas mães são mulheres periféricas que moram em favelas, são presas, os filhos ficam soltos na favela. O Estado ignora propositalmente essas crianças, né? Então, ou elas acabam virando para o crime, ou até morrendo, ou então essas
sozinhas.
Mulheres são destituídas da maternidade, vão para adoção, entendeu? O que que acontece com essas crianças? Por uma questão de sobrevivência, elas acabam entrando para o crime. Porque a avó tá doente, tá precisando de um remédio. A família não vai visitar por causa disso. Porque a mãe daquela mulher presa tá cuidando dos netos. Ou compra o arroz para dar pras crianças, ou vai visitar a filha.
Ou paga a condução para ir lá no presídio visitar.
Infelizmente, normalmente o pai não vai estar lá.
A gente faz uma ação na saída temporária, nas penitenciárias femininas, com a união de vários movimentos sociais. Uhum. Amparar, tem a Tempestade, que é uma egressa do sistema prisional, que foi ela que começou essa ação da saidinha, e a gente se uniu a ela, né? Tem a Amparar, tem a Responsa Pro, tem Frente Estadual pelo Desencarceramento, que eu também faço parte, né? Eu faço tanta coisa que às vezes eu até esqueço. E aí, a gente vai acolher essas mulheres. Várias delas saem correndo para a Fundação Casa para visitar os filhos.
Nossa, que
entende?
Judiação.
O ciclo de encarceramento em massa que o Estado arquitetou.
Que absurdo.
Então, esses haters, essas pessoas, tem que ver. O Estado, ele fomenta a violência e a criminalidade. Entendeu? Quem está lutando contra a violência e a criminalidade somos nós, movimentos sociais formados por pessoas egressas e familiares de pessoas presas e egressas. Entendeu? Que vai lá para a porta acolher essas pessoas e leva para a educação, que é a única arma. Sim. Que existe, e o nosso governador miliciano tá sucateando a educação, porque será, triste. Entendeu? Então,
esse sistema de passar exato. Direto também, que não precisa nem ter nota, já passa exato. E sai da escola analfabeto mesmo, exato. Aqui em São Paulo.
E aí a gente encaminha para cursos de capacitação profissional, porque assim, tem a...
Sem nenhuma ajuda do governo vocês têm?
Sem nenhuma ajuda.
Nossa.
São organizações que vivem de editais, de emendas, de doações. Responsa Pro, que também foi fundado por por uma mulher egressa, a Karine. Todo mês tem curso de capacitação profissional, tanto para mulher como para homem, e recolocação no mercado de trabalho. Reflexões da Liberdade, fundada por um egresso do sistema prisional, o Emerson. Eu fiz todo o meu tratamento, a minha terapia, até hoje, no Reflexões da Liberdade. Uau. Então, Reflexões da Liberdade dá o acolhimento terapêutico e jurídico, entende? Tem a Amparar, que foi fundada pelas mães da FEBEM, lembra?
Nossa.
A Railda e a Miriam.
Que é a Fundação Casa agora.
A Railda e a Miriam. Acolhem mães... familiares, mães e filhos de pessoas presas, de pessoas egressas, entende? Então a gente tem essa parceria que a gente acolhe as pessoas e encaminha. Você precisa do quê? Ó, Amparar tem isso, Responsa tem isso, Reflexões tem isso. O que você precisa? E agora a gente está com uma parceria também com o CAEF, que é um órgão público da Secretaria de Administração Penitenciária, que a gente não botava muita fé porque não funcionava mesmo. Só que hoje, na diretoria da CAEF, tem uma mulher negra.
Olha que bacana, agora tá funcionando.
Eu tenho acesso a ela no WhatsApp, coisa que jamais aconteceria, entendeu? Tô com uma egressa, acabou de sair do sistema, ela tá precisando disso. Meu, é 15 minutos para ela me dar um retorno. Se for uma coisa mais complexa, no dia seguinte está resolvido, entendeu? Até agradeço aqui a Heloísa do CAEF, muito obrigada por todo o apoio.
É bom elogiar, quando funciona, né?
Quando funciona tem que elogiar. Por todo o apoio aí aos movimentos sociais.
Você lembrou está falando da maternidade de mães presas, eu vou lembrar do doc que a gente fez, maternidade encarcerada de mães que têm os seus filhos, como eu dei aqui, ó, são 212 gestantes no momento aqui no Brasil. Quando nascem essas crianças, elas só têm 6 meses para ficar com os bebês, que são entregues, depois se não tem ninguém da família para ficar, são entregues a orfanatos, abrigos, e isso é muito triste. Eu chorei lá, porque as mães não têm, a maioria não tem com quem deixar essas crianças, e são 119 bebês agora no momento que estão presos junto com as mães.
E a gente entrevistou duas mães que estavam com os filhos lá na... foi em Santana?
Na penitenciária de Santana, aqui em São Paulo. Eu recomendo vocês irem lá no YouTube do Observatório, é um doc muito bacana, muito importante.
É uma realidade
importante.
Que às vezes é longe da nossa realidade. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Por isso que é muito importante também, para resolver esse problema, pessoas que saibam como funciona. Porque não adianta nada chegar alguém que está longe dessa realidade e ficar dando pitaco em cima.
Tem um trabalho muito interessante sobre isso, da Bruna Angotti, da hipomaternidade... da hipermaternidade à hipomaternidade, que é aquela hipermaternidade 24 horas com o bebê ali, né? E de repente
arrancam
aquela separação forçada, que é a hipomaternidade.
Exato. O medo é a hora que foi embora.
O Instituto Rino, a gente faz uma pesquisa sobre mulheres egressas, porque não tem dados, né? Então a gente está tentando levantar esses dados. Chama no POC. Núcleo... não vou saber falar. mas...
Tão importante.
E a gente está fazendo essa pesquisa com mulheres egressas e tem sentimentos controversos entre as mãezinhas do cárcere. Eu tenho uma amiga que tirou comigo no Butantã, a Hilda. Ela teve o filho dela no cárcere e ela estava desesperada para entregar o filho para a família. Ela tinha família para entregar.
Para não deixar ele lá. Não.
Porque ela não queria que o filho, que o bebê dela passasse pelo que ela estava passando.
Nossa, isso que é amor de mãe, né?
Entende? E agora, as mães mais desesperadas são aquelas que não tem para quem
sabe que
confiar,
que vai
pro abrigo. Guarda, vai para o abrigo e pode perder o filho, porque várias saem e não conseguem localizar os filhos.
Meu
foram adotados.
Deus,
foram adotados e o Estado, óbvio, né? Não disponibiliza os dados da adoção. Entendeu? Várias. Eu tive uma amiga.
Gente, isso é uma tortura para uma mãe. A pior coisa para uma mãe é isso.
Ela tinha 4 filhos. Ela recebeu dentro da cadeia a notícia de que os 4 tinham ido para adoção. Essa mulher urrava de dor dentro da penitenciária. Urrava de dor. E aí essa mulher não tem mais nada a perder. Ela vai sair da cadeia com ódio, entendeu? Que ela, para matar ou morrer, não custa.
Não, a gente como mãe, a gente sabe o que é isso.
Entendeu?
Deus me livre, tirar
então,
minhas filhas de mim. É pior que a morte,
aí,
né?
Você acha, porque o que tira uma mãe do crime...
É como você
são
falou,
os filhos.
Seu filho tirou.
Agora o Estado vai tirar os filhos dessa mulher.
É a única esperança.
Ela vai sair da cadeia matando. E aí vem esses haters, ah, quero mais, até encontrar uma mãe enlouquecida na rua.
Que
aí eu quero ver. Aí eu quero ver vir com frases. Frase feita de ódio, de racismo, cometendo crime na internet. Que eles também acham que internet é terra sem lei. Mas isso também vem muito da certeza da impunidade, porque a gente vive num país da impunidade, né? Então, essa onda bolsonarista aí trouxe. Uma coisa que eu tô achando muito errado é essa tentativa de golpe. E o nosso presidente fazer piada, ainda bem que eu tô vivo. Gente, isso é muito sério.
Seríssimo.
Ele não pode tratar dessa forma com... Entendeu? Eles precisam ser responsabilizados. Aí eu falo, eu sou abolicionista penal. Ok. Mas se mexer com alguém que eu amo, eu vou querer justiça. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Esse sistema que existe hoje não funciona. Então é obrigação nossa, enquanto sociedade... sentar e pensar em outro tipo de responsabilização, que não seja esse que faz, piora muito mais, né, a situação da...
Você
se
tá
a pessoa...
falando de pior, eu lembrei que você tá falando isso da tentativa do golpe, e o que tá, agora tem as mensagens, tem print, tem gravação.
Exato.
Eles falando de exterminar pessoas, né, eles iam exterminar o ministro, exterminar o presidente, exterminar o vice-presidente, e ter campos de concentração também.
Exato.
Daí você pensa na ditadura do horror, que foi em 64, eles, aquele horror, eles não exterminaram o presidente e o vice-presidente.
É.
Foi aquele show de horror. Imagina uma ditadura que ia começar exterminando as pessoas já.
E já criando, assassinando.
Assassinando,
né?
Pessoas e criando campos de concentração. Então, imagina o horror que ia ser. Se a de 64 não fez isso e foi todo esse show de horror, eu fico pensando como que seria se acontecesse.
Então.
E as pessoas, como você falou, normal, não, tranquilo, não, tudo bem, não deu...
Mas o governo já faz mais ou menos campos de concentração.
Sim.
A gente vê nas penitenciárias,
exato,
os próprios hospitais psiquiátricos, o Daniel veio aqui e falou.
Não vamos muito longe. Eu fui no Memorial da Resistência esse sábado, que a Melinha Telles estava lançando o livro dela, né, Contos da Cela 3, que é maravilhoso. Mais uma indicação de leitura.
Mais uma indicação,
gente,
tá bastante indicação aqui.
E eu vi... O pessoalzinho lá da Cracolândia, eles num quadrado, cercados, que a prefeitura fez prisões a céu aberto ali. Eles estavam
só podem ficar
dentro
nesse quadrado.
De um quadrado. Tinham grades assim.
Na
fizeram
rua,
isso
no meio da rua,
na
no meio da rua lá no centro. Da porta do memorial eu via.
Mas fizeram,
entende?
Isso na Copa e na Olimpíada. Lembra? Que fizeram um cercado com eles também.
Exato, exato. Fizeram e mantiveram.
Ah, eles mantiveram?
Mantiveram. Né? Existem prisões a céu aberto ali no centro.
E ali são pessoas doentes.
Entende? E sabe o que acontece? Vai... Pega 2, 4, meia dúzia, já joga na penitenciária. Você é traficante. Os maiores traficantes estão em Brasília.
Uhum.
Entendeu? Você acha que tem traficante morando na rua?
né?
Tem, tem aviãozinho. É aviãozinho tem, mas não.
Quem lucra, entendeu, com crime não, porra, tá preso.
É, quem lucra com...
A ilusão. Eles acham que o traficante é o cara que tá lá na favela, na comunidade. Não, gente. O traficante tá em Alphaville, tá na Barra.
O tio da
tá
Damares foi preso. Chiques. O tio da Damares, o avião com cheio de cocaína.
É verdade.
Foi preso. Entendeu?
Ah, o avião da presidência tinha a droga, exato, também, né?
Então, sabe? Agora não, pega lá, o coitado tá rapando cachimbo, que nem eu tava, pra fumar boa, porque não tinha R$5 pra comprar pedra. Vai lá, sentença de 5 anos pro tráfico de drogas.
Você pegou tráfico mesmo?
Tráfico, 5 anos.
Caramba!
Fiquei 3 no fechado. É, 3 não, 2 e pouquinho no fechado, fui pro semiaberto. 3 anos no total, aí depois fui pro regime aberto.
É, vamos falar já isso, que o diretor já fez um...
É.
Que já tá, acaba. E como que foi o seu filho, essa, que você saiu e falou, não, quero mudar de vida, quero estudar, como que foi isso?
Não, é, eu saí querendo me enfiar num buraco, com muita vergonha do meu passado. Ah. Tanto é que eu mudei pra Praia Grande, que minha mãe
tem
tava...
Tem psicólogo na prisão?
Não.
Não.
A única coisa que tem é... A única coisa que tem é paracetamol. Não tem. A gente não tem acesso a exames ginecológicos, assistente social, psicólogo, a nada.
Nada.
Eles dizem que tem. Se você for perguntar, tem.
Sempre tem.
Se vocês forem lá, eles vão apresentar assistente social. Vão apresentar. Agora estão pedindo, o juiz estão pedindo exame criminológico para poder progredir de regime. E não tem nem assistente social e nem psicólogo para fazer. Entendeu? A minha amiga Carla, que saiu agora faz pouco tempo, ela ficou 6 meses esperando para fazer o exame criminológico.
Meu Deus, é tudo muito bonito na teoria, agora na prática, como o Gabs falou, não tem nem água.
Então, eu saí e fui morar lá na Praia Grande, né, e aí eu comecei a fazer tratamento no CAPS pra desmamar dos psicotrópicos.
Nossa,
é porque Rivotril você tomava, né?
Três Rivotril.
Quem passou esse bando de medicamento?
O médico da cadeia, do hospital penitenciário,
o
antigo Sócio.
O Rivotril, ele é tarja preta porque ele vicia. É. Vicia a mesma coisa.
É, meu, quando eu saí, meu filho falou, mãe, fizeram você substituir uma droga por outra.
É, mas foi exatamente
isso. O Rivotril, ele vicia muito.
Aí, no final de 2017, eu saí em janeiro de 2017. Minha mãe morreu em dezembro de 2017. Aí, eu tive recaída na cocaína.
Poxa.
Aí, só que eu me tranquei em casa.
E seu filho?
Eu trancava. Meu filho mora em Campinas, que ele fazia faculdade lá, né? Ele se formou esse ano. Só que eu liguei pra ele e pedi ajuda. Falei, filho, me ajuda que eu não tô bem.
Ai, que bom que você
ele abandonou. Ajuda. Ele tava, isso em 2017, ele tava fazendo física. Faculdade de física na Unicamp. Ele abandonou a faculdade.
Unicamp, que chique.
Ele abandonou a faculdade, ficou 3 meses comigo.
Nossa, que...
Me levando no CAPS, porque eu não saía sozinha. Me deu agorafobia.
Crise de pânico.
E fobia social.
Nossa.
Eu não conseguia sair na rua sozinha. Aí ele voltou, 2 amigas minhas foram ficar comigo pra ele poder voltar, que aí ele já tinha perdido a faculdade, né? Só que aí ele estudou 1 ano, prestou vestibular, passou.
Uau.
Mas aí ele foi fazer ciências sociais, que ele falou, mãe, eu quero entender todo esse mecanismo, essa dinâmica, né?
Que orgulho,
que a gente, filho, que a gente conversava muito, ele quis saber tudo que eu passei. Ele quis saber o que eu passei na rua, como é que era na cadeia. Tanto é que ele entrou na militância primeiro que eu. Ele que me trouxe pra militância. E até hoje ele trabalha com a gente no Núcleo Memórias Carandiru, né? Nos bastidores, no administrativo. É, porque ele também ele não se reconhecia como familiar de egresso do sistema prisional.
Uau!
Entendeu? Não. E na militância que a gente foi se adaptando a essa nova... Porque meu filho sofreu muita alienação parental. Quando eu tava presa, minha família falava, qualquer coisa que acontecia, você é igual a tua mãe. Você vai ficar igual a tua mãe.
Que judiação.
Tanto é que ele passou na USP, passou na Unicamp e decidiu fazer Unicamp.
Caramba,
pra poder ir embora. Entendeu? Porque a minha mãe, até antes da gente reconstruir nossos laços, eu e minha mãe, ela falava muito isso pro meu filho, né? Então ele quis se afastar, entendeu? E fora o estigma de ser filho de uma presidiária, Né? Imagina o que meu filho sofreu. E eu agradeço muito que meu filho tenha uma cabeça excelente. Ele, sem fazer terapia. Meu filho começou a fazer terapia esse ano.
Uau.
Isso tudo foi sem terapia. Entendeu?
Que ele aguentou, né?
É. E me trouxe, me tirou do fundo do poço. Ele me enfiou a mão no fundo do poço e me puxou pra fora. Entendeu? Toda essa formação que eu tenho hoje, a professora Alessandra Teixeira, que é minha orientadora da UFABC, eu fui fazer um curso de extensão na UFABC para mulheres egressas, né? E aí ela me conheceu, ela olhou para mim e falou: mas você tem graduação, por que você não faz mestrado? Uau. Eu falei: porque eu não sei nem o que é isso.
Ah.
Aí ela me orientou, fez eu entrar num programa, num projeto lá da universidade que chama Pós-Graduar, do professor Sidney Jard e da professora Eliane, que você faz um ano o seu projeto de pesquisa e a universidade disponibiliza tutoria para você.
Que legal!
Né? Então tem um professor que acompanha o seu projeto de pesquisa, entendeu? E aí a professora Alessandra me colocou lá no pós-graduar e tal, fiz todo o processo, passei na prova, na entrevista, e entrei pro mestrado esse ano, sou ingressante, né? E até hoje ela me acompanha. Hoje, esse quadrimestre, eu tô tendo aula na disciplina dela, com ela, e é uma pessoa maravilhosa. Ela abriu as portas da universidade, não só para mim, mas para várias pessoas egressas do sistema prisional. E agora a gente tá com um projeto, o IREC, né, o Instituto Resgate Cidadão, tá com um projeto de colocar egressos do sistema prisional como ação afirmativa. Porque bacana. A única... eu faço parte da primeira frente de sobreviventes do cárcere também. A maioria de nós somos formados, graduados, né? Por mais diploma que a gente não arruma emprego por causa dos antecedentes criminais.
Tem muito preconceito.
Então, o que, que a gente tem que fazer? Especialização. Então, os egressos do sistema prisional entrando como ação afirmativa, tendo mais facilidade para voltar a estudar, a gente consegue aplacar um pouco a criminalidade e a violência. É, entendeu?
Com certeza.
Então, tô até divulgando, porque eu comecei na UFABC, vou para a Unifesp, vou para a USP. Que...
O que você falou do preconceito é tão grande. Quando eu fui filmar na maior penitenciária da América Latina, tinha várias empresas lá, né, que prestam serviços das detentas. E eu falei: nossa, que bacana, vou filmar aqui o nome de todo mundo. Faz ele: não, 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 elas não querem aparecer. Eu falei: como assim? Fazendo que fizeram uma pesquisa e que acho que era 67% das pessoas diziam que não consumir produtos feitos por detentos ou detentas. Olha o preconceito, gente.
E sabe o que revolta? As pessoas que estão na cadeia, é o que a gente tava falando aqui, é peça do sistema só. Quem lucra com isso não tá lá.
E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses produtos, essas peças, esse material produzido por pessoas que estão presas, são as de melhor qualidade, porque nós somos cobrados lá dentro. Eu soldava miolo de carro seminovo.
Uau.
Né? Eu tinha que soldar por dia no mínimo 450 peças.
Caramba!
No dia, entendeu? E com perfeição. E com perfeição absoluta.
Uau.
Então, comprem, gente. Comprem produtos. Comprem.
Para com essa ignorância.
Se você viu o artesanato, eu falei que o crochê salvou minha vida, porque eu aprendi com 6 anos.
Ah.
E eu comecei a fazer crochê dentro da cadeia para trocar por maço de cigarro, para comprar produto de higiene, produto de limpeza.
O maço de cigarro é moeda de troca na cadeia.
É, a moeda de troca, E eu fazia jogo de banheiro.
Uau!
Teve uma. Vendia no dia da visita. Teve uma visita que ela encomendou o jogo de cozinha completo.
Uau.
Capa de botijão, capa de liquidificador, cortina, passadeira, né? Então, a nossa cela, a cela 7, acabou virando autossustentável, que tinha as meninas do crochê, as meninas do bordado e as meninas da cachaça.
As meninas da cachaça.
Entendeu? Porque como não recebe visita, a gente tem
que... E o que você acha que mudou para melhor ou para pior e continua a mesma de quando você estava na prisão e das meninas que estão agora, das mulheres que
não,
estão
piorou
agora?
Muito.
Piorou?
Eu tive a oportunidade... de participar da da fiscalização que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fez agora esse ano. Uhum. Então, em janeiro, eu voltei em Franco da Rocha para fazer essa fiscalização junto com o Mecanismo. Óbvio que eles não sabiam que eu era egressa. Uhum. Teve até uma funcionária lá que olhou para mim e fez assim, te conheço de algum lugar. E falou assim, ah, deve ser de alguma cadeia, né, senhora? Mas ela achou no sentido de que era do Mecanismo.
Trabalho,
é, entendeu? E eu tive a oportunidade de voltar no raio 1 na cela 7. Eu vi a minha letra na parede dela. Cara, aquilo foi um choque total pra mim. Eu demorei uma semana pra me refazer. Eu chorava, eu soluçava quando eu voltei. Dentro de casa, sozinho, eu soluçava. E aí, se vocês... tinham dois raios desativados. Aí o diretor falou assim, não tá superlotado. Né?
Porque não, só 200 capacidade, mil pessoas a mais.
A capacidade é tanto, eu tenho tantas. Só que tinha dois raios inteiros desativados. Em cada raio tem 9 celas. Em cada cela tinha 25 mulheres. Então, quer dizer, mais de 900... Não sei... Aí, na média de 900 mulheres por raios. Dois raios desativados são 1.800 mulheres que foram realocadas para outros raios. Então, estava super lotado. Uhum. E nesses raios, ainda tinham celas desativadas.
Caramba!
Entende? Então... Tinha uma senhora com bolsa de colostomia que não tinha passado por atendimento desde... Fazia 3 meses que ela estava lá e não tinha passado... por atendimento na enfermaria.
Gente, uma infecção nisso.
Entende?
Deus.
Mulheres com câncer, que a unidade suspende o tratamento de câncer, a revelia, entendeu? Deixam as mulheres dentro das... O ano passado, nós estávamos acompanhando 3 casos. Nós perdemos 2. Uma a gente conseguiu salvar, hoje está em liberdade, está aí na batalha. Né? A gente conseguiu que ela fosse atendida no Instituto do Câncer.
Caramba.
Teve uma estrangeira que ela estava grávida de gêmeos de 8 meses.
Meu Deus.
E ela tinha crises de convulsão. Né? Não levavam ela para atendimento, até porque o hospital penitenciário está lotado, tinha que levar para Santa Casa. Deixavam ela tendo convulsão dentro da cela. Ia morrer ela e os bebês. Aí a mãe dela procurou a gente conseguiu que ela fosse, mas com muita luta, assim, da OAB ir na unidade procurar ela. Ah, ela tá no hospital penitenciário. Saí de lá e ir no hospital penitenciário? Não, ela não deu entrada.
Que absurdo.
Volta, assim, aí a OAB voltar pra unidade e ver a ambulância saindo com ela, porque a OAB
tava
pressionando, entendeu? Uhum. Dela chegar e ter que fazer uma cesárea de emergência.
Meu
e foi
Deus.
A coisa mais linda, que a mãe dela filmou ela com os bebezinhos, se eu não me engano era Juan e Pablo, se eu não me engano, filmou pra gente com os bebezinhos e chegando o alvará de soltura dela, que a gente conseguiu a prisão domiciliar dela.
Olha, que bom. Foram então, 3 vidas bebês, salvas.
Os bebês nasceram livres.
Ai, graças a Deus.
Entendeu? Então, aquilo, eu até me emociono de contar essa história, é o papel que o Estado deveria fazer.
Com certeza.
E sabe quem tá fazendo?
Vocês.
Um bando de ex-presidiário. Eu costumo dizer que é um bando de ex-presidiário pedindo que a lei se cumpra. Olha que paradoxo.
Exatamente.
Eles deviam ter vergonha.
E ajudando mais contra a criminalidade do que o próprio Estado.
É
o Estado que está ajudando na criminalidade.
Exato. É uma inversão de papéis.
Exatamente.
E aí vem esses haters fazer...
ofender você, vocês, que não sabem nada.
A gente está aí salvando a vida deles, cara.
Só essa história que você contou
são
3 vidas salvas.
Só o fato de eu estar aqui contando a história e não estar na rua procurando uma vítima, né?
Sim,
você tá falando de um assunto que é esquecido.
Exato. Só que aí a sociedade tem que entender que eu, Maurício, né, o pessoal da primeira frente, nós somos exceções. Quantas milhares de pessoas têm acesso à rede de apoio que a gente tem?
Poucas.
Porque a gente não tem braço. A gente não tem perna para acolher todas as unidades. Uhum. São 184 unidades penitenciárias.
Foi bom você falar isso. E com as pessoas que estão assistindo, como faz para ajudar vocês nesse trabalho tão importante? Como a gente, como pode ajudar quem está assistindo? É, até a gente conheceu o seu trabalho, né, numa da visita lá no do Museu da Penitenciária, uma
visita super importante. Foi bem legal. Ó, pra vocês, a visita com eles é muito legal, é uma aula de história.
É, a gente faz roteiro de memória no Parque da Juventude, né, que a gente tá lá lutando contra o apagamento do massacre.
Sim.
Porque quando se apaga a história se repete. Hoje em dia acontecem massacres silenciosos. Então a gente está lá lutando contra o apagamento e contra a invisibilidade no encarceramento feminino. Então segue a gente no Instagram, arroba Memória Carandiru. O meu é arroba Ellen Baum, tá lá no, vai encontrar lá no Instagram do Memórias. É, a gente faz roteiro de memória, faz palestra e faz roda de conversa. Muito inclusive, legal. Amanhã sai a nossa programação. Também a gente pede muito doação de absorventes íntimos para a ação da saidinha que a gente faz lá na porta das unidades. Que a gente distribui absorventes.
Pelo Instagram, dá para saber bolacha, como te doa?
Tem. Hoje mesmo a gente postou lá. Tem, se quiser doar em material, a gente retira. E se quiser doar em dinheiro, também tá lá o Pix da ONG, do Instituto Resgata Cidadão, que a gente chama de carinhosamente Direc.
Já já o Pix aí aqui no... Legal. Vocês vão estar vendo aí o Pix, já pode fazer um Pix direto. Olha, olha quantas vidas vocês estão salvando, gente.
Como que funciona essa
ação da salvando,
saidinha?
Né?
E ser salvando.
Como funciona essa ação da saidinha que vocês
então,
fazem?
A gente vai lá pra porta da unidade com muita luta, porque a polícia quer tirar a gente, mas a gente monta até nosso gazebo lá, com a faixa da ONG, né, Instituto Resgata Cidadão. É, a gente distribui água, bolacha, porque elas acordam 5 horas da manhã e começam a liberar 9 horas. Isso tudo sem comer. E nossa. Fora os filhos que estão ali, os poucos, né?
As crianças.
É, que estão ali tudo sem comer desde as...
Ficaram sozinhas.
É porque a gente chega às 6 horas da manhã, a gente já tá lá na porta, né?
Nossa, que legal.
E aí a gente oferece café da manhã para essas meninas, para essas mulheres, para os familiares que estão lá, água também, quando tá muito quente, que geralmente tá um sol absurdo.
Eu não entendi, a polícia quer tirar vocês pra... por quê?
Porque é área de segurança máxima, porque incomoda, né,
Fê? Você tá dando água, comida pra uma pessoa, estado...
Isso incomoda, porque bandido bom é bandido morto,
nossa,
né?
Nossa, que absurdo,
e
gente.
Aí a gente leva sempre panfletos, porque é a união de vários movimentos sociais, pra falar, ó, quando você sair, você procura a gente, que é isso, o que você quiser trabalhar, pra essas pessoas também conseguirem resgatar os seus laços familiares, reconstruir o laço com os filhos, porque quando eu saí da cadeia, o meu filho era um homem, cara. Entendeu? Então dá aquele baque, fala, porra, quem é esse cara? Entendeu?
Gente, vamos então... entrar em contato. Eu tô querendo encerrar, o diretor veio aqui, ó, já nervoso, gente. Mas eu queria falar que também tem um espaço lá que conta sobre o massacre do Carandiru, sobre o Carandiru. Sim. E eu mandei e-mail, viu, quem é o responsável, até agora nada, gente. As pessoas querem saber também quem que é o responsável lá.
Tem um centro de memória, chama Espaço Memória Carandiru, que fica dentro do Daytech Parque da Juventude. Nós trabalhamos lá durante um ano, mas ela fez uma reunião com a gente, pedindo pra gente não falar sobre o massacre, porque era uma memória sangrenta. E nós nos recusamos, a partir daí fomos expulsos do espaço, né?
Olha o absurdo,
e
gente.
E aí, o órgão responsável é a ITEC, Parque da Juventude, que está sob a égide do Centro Paula Souza, que está sob a égide da Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Ciência e Tecnologia, isso. Gente.
Né, que enfim, não é nem da cultura, enfim.
Entendeu? Né? Nem tecnologia com a cultura.
Lembrando que o Parque da Juventude é um museu a céu aberto, que a gente está na luta para instituir um museu de território naquele espaço, porque não tem nada, nenhuma placa, nenhum memorial. Enquanto a gente não consegue, nós estamos lá de terça a sábado, das 10 às 17, no Parque da Juventude, para receber vocês e fazer uma caminhada histórica.
Demais, gente. Recomendo.
Por aquele complexo
demais.
Penitenciário ativo, vivo e pulsante. Porque tem duas penitenciárias femininas superlotadas, ativas. Tem um hospital penitenciário superlotado, ativo. E, além disso, tem o presídio da Polícia Civil, que está ativo, mas não é lotado.
E quem quiser fazer esse passeio, é só entrar no Instagram?
Entra no Instagram, manda um direct, que eu mando meu WhatsApp, pra gente agendar a visita.
Nossa, eu quero agradecer.
Vale muito a pena.
Com certeza, eu quero agradecer demais a sua presença. Já deixa eu te falar que não vai ser a primeira, viu? É a primeira de muitas entrevistas aqui. E com certeza vai falar do seu livro.
Na... Quando lançar o livro, tem que voltar aqui.
Eu agradeço muito o espaço, porque é difícil um espaço para a gente falar sobre aprisionamento feminino. E é muito necessário, porque é através da prisão dessas mães que se fomenta o encarceramento em massa, entende?
Para encerrar, então, por que o encarceramento feminino é tão menos falado do que o masculino?
Eu acho que tudo se trata de um projeto do próprio Estado, sabe? E também tem outras. As mulheres, elas são as cuidadoras, né? Além do número de homens presos ser bem maior, né? As mulheres se empenham nesse cuidado com os homens. Então, quem é que denuncia? Quem é que está na linha de frente da luta? São as mães desses homens, são as companheiras desses homens. Entende? Hoje, eu estou aqui falando do aprisionamento feminino porque eu sou uma egressa do sistema prisional. Eu fui atravessada pelo aprisionamento feminino. Entendeu? Mas, fora isso, agora a gente tem alguns coletivos também, algumas ativistas que são egressas do sistema prisional que têm falado mais sobre isso, mas ainda é muito pouco.
Resumindo, precisamos de mais homens lutando pelas mulheres.
Exato.
Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada, agradecendo demais também novamente a audiência da primeira temporada. Quem não assistiu, vai lá assistir, mais de 5 milhões de visualizações, e eu espero vocês no próximo episódio.
E lembrando também que o Observatório Terceiro Setor, que financia esse podcast.
Exatamente, é um podcast Conexão 3 do Observatório Terceiro Setor. Quer conhecer mais o trabalho do Observatório? O doc que a gente fez das mães encarceradas, tá tudo. Tá no YouTube do Observatório, observatório3setor.org.br. Falando no nosso canal também do TikTok, o Gabs tem um canal aqui maravilhoso de exercício, de fitness. Vocês tiram todas as dúvidas. Gosta de Ministério de História? Procura o meu, tá aqui também. Aguardo vocês no próximo episódio.
Obrigada.